No ar, Revista Universitária. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da 104.7.
Boa noite, hoje é sexta-feira e o Revista Universitária está no ar comigo, Anderson Casillas. Nosso programa recebe sugestões de pauta. Se você tem alguma para nos indicar, é só ligar no número 3335-7913. Você ainda pode acompanhar as nossas atividades pelo site da rádio, no endereço www.universitariafm.ufis.br. Lá você tem contato com todos os programas, promoções e com as nossas redes sociais. E o nosso programa de hoje é especial. Vamos falar sobre a onda de protestos que tomou o Brasil e também a Grande Vitória. E nós queremos saber para onde esta onda de protestos pode levar o nosso país. O tema desta noite. Para isso, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Universitária Ana Targina Rodrigues Ferraz, professora do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Política Social da UFES. Boa noite, professora.
Boa noite.
Estamos recebendo também o professor Roberto Garcia Simões, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e especialista em políticas públicas. Boa noite, professor.
Boa noite.
Está conosco também André Michelato, professor do Departamento de Ciências Sociais e membro do LATERRA, Laboratório de Estudos Territoriais. Boa noite, professor.
Boa noite.
Também conosco nos estúdios, Mauro Petersen, professor de Ciência Política do Departamento de Ciências Sociais. Boa noite, professor.
Boa noite, Anderson. Boa noite a todos.
Nós entramos em contato também com alguns dos organizadores da pauta das manifestações que vem ocorrendo para que eles participassem do programa conosco, mas ainda não recebemos retorno. Mas eles foram convidados para participar conosco também. Bom, a onda de protestos volumosos explodiu depois que passeatas em São Paulo foram duramente reprimidas pela Polícia Militar Paulista, inclusive com jornalistas que estavam trabalhando sendo feridos, assim como muitos manifestantes. A pauta inicial era a redução da tarifa dos transportes públicos. Rapidamente, as manifestações se espalharam pelo país e ganharam uma pauta mais diversificada, para não dizer difusa, ganhando seu auge ontem, com mais de 1 milhão de pessoas protestando em dezenas de cidades do Brasil. Os governos dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, assim como as prefeituras de suas capitais, recuaram e suspenderam os aumentos nas tarifas do transporte público, mas afirmam que isso será feito por meio de subsídios retirados dos cofres públicos, sem sinalização que irão abrir a chamada caixa preta das planilhas das empresas que operam os sistemas de ônibus, trens, metrô e barcas, com a reivindicada redução dos lucros que essas empresas teriam. Isso também ocorre na Grande Vitória. Além disso, não há anúncio de planos para mudança na estrutura das cidades que privilegiam os transportes rodoviários e individuais em detrimento do transporte coletivo, em especial outros modais que não ônibus. Mas as pautas ultrapassaram apenas a questão do transporte e das tarifas e ganharam outra série de pontos, inclusive conservadores, com pedidos de ruptura da ordem institucional e democrática existente hoje no país. O movimento Passe Livre, o MPL de São Paulo, que iniciou a mobilização contra o aumento das tarifas de ônibus, que culminou com as manifestações realizadas em todo o país, anunciou que não vai mais convocar protestos. Durante a passeata desta quinta-feira, o MPL abandonou o ato quando este se transformou em uma manifestação contra os partidos políticos. Um dos representantes do grupo, Douglas Belloni, afirmou que pautas conservadoras estavam ganhando espaço, o que foi desaprovado pelo movimento. Bom, diante disso tudo, eu queria começar perguntando aos nossos convidados se já dá para fazer um balanço e apontar para onde vão esses movimentos. Eles serão reduzidos, as manifestações tendem a se reduzir ou tendem a ganhar cada vez mais espaço, a aumentarem? E se isso pode resultar em mudanças de postura dos governos locais e até mesmo do governo federal com relação a diversas questões? Por favor. Professor Mauro.
Começo eu, então. É sempre bom quando a gente está diante de uma coisa assim que até certo ponto é inusitada, né? Ela é surpreendente, embora já viesse acontecendo várias manifestações semelhantes em várias partes do mundo por motivações diferenciadas, e essa crise mundial meio que jogou, né, um fogo maior nessa fervura, e o mundo está muito marcado por essas manifestações. Mas no caso do Brasil, se desconfiava que, em função de uma série de questões envolvendo gastos de Copa do Mundo, que esses eventos como Copa das Confederações e Copa do Mundo seriam um momento privilegiado para manifestações públicas de grande porte. O que não quer dizer que as pessoas não tenham deixado de ficar surpresas com o tamanho, né, com a capacidade de mobilização. Esse é um dos primeiros elementos interessantes a gente registrar, esse elemento da surpresa, né? Se um mês antes você tentasse convocar uma manifestação desse tipo, daria meia dúzia de gato pingada, e de repente você tem movimentos de milhares e milhares de pessoas na rua. Esse é um desafio para a gente. Eu queria começar essa conversa então por aí, registrando que, embora esses eventos de grande porte eles sejam até certo ponto surpreendentes, essas coisas não acontecem raio em céu azul, elas acontecem porque todo um conjunto de situações veio modelando, né, criando um conjunto de pressões para que essas manifestações pudessem estar acontecendo nesse momento. Então, acho que ao longo do debate a gente vai detalhar cada uma, mas eu queria começar a conversa destacando esse elemento.
Eu acho que a surpresa foi o tamanho também das manifestações, né? Nós, há muito tempo, não tínhamos manifestações com essa densidade, digamos assim. O fato de que em São Paulo a polícia teve uma ação mais do que truculenta, embora a truculência da polícia seja conhecida da periferia do Brasil, né? Mas ali eram professores, eram estudantes universitários, e a dimensão que isso adquiriu no resto do país, acho que, na verdade, foi uma espécie de gota d'água. Eu acho que já tinha um caldo mesmo de cultura, de insatisfação com a situação do país. Parecia que estava tudo muito bem, assim, os relatos da imprensa, o emprego não diminuiu, né? A gente continua com índices de desemprego baixos, a inflação está aumentando um pouquinho, mas parece que não é tão preocupante. Então é como se essa situação, a situação vivida pelo país, fosse uma situação certamente confortável, e não era, assim. Você já tinha manifestações, mas dos índios, do movimento Sem Terra, você tinha manifestações dos desabrigados, né, pelas obras da Copa, mesmo pelas obras do PAC, Belo Monte. Então, você já tinha um conjunto de manifestações no país que eram invisibilizadas pela imprensa. A imprensa não dava o destaque, né, que deu à manifestação pelo passe livre. E que não é também só a redução da passagem, né, é toda uma discussão do transporte público e da vida urbana, né, da vida nas cidades. Então, é esse caldo, eu acho que já existia, né? Um caldo que não é alimentado só pelas redes sociais. Talvez as redes sociais tenham possibilitado um espaço para maior articulação, maior possibilidade de você discutir, de dar uma certa visibilidade para isso, né? Mas eu acho que tinha um caldo de insatisfação, que esse movimento, essa marcha do MPL e o confronto com a polícia, a truculência com que a polícia tratou os cidadãos, permitiu a eclosão disso, né? A eclosão em São Paulo, no Rio, no país inteiro. Ou seja, o modo como o cidadão brasileiro vem sendo tratado sistematicamente é um modo indigno, né? É uma situação de indignidade, desrespeito, apesar de aparentemente você ter tido uma classe média em ascensão, uma melhoria das condições de vida no país, e nada disso, isso é ilusório. Na verdade, essas manifestações têm demonstrado que realmente há uma insatisfação muito grande de parte da população brasileira, de grande parte da população brasileira, com a situação do país. Eu acho que esse caldo permitiu essa explosão que para a gente parece ser surpreendente, né?
Professor André?
Bom, eu concordo com as duas falas, então eu vou aproveitar e fazer um recorte um pouco mais me atendo à tua questão. Eu acho que o importante é, assim, retomar, acho que são dois momentos. Acho que para onde vai, por exemplo, acho que é o que a gente vai acabar debatendo boa parte do programa. Eu acho que há dois momentos, né? O primeiro, acho que é esse momento do MPL, que já vem há 8 anos, né, em atividade no Brasil, em 5 capitais, fazendo atividades constantemente, tendo toda uma pauta de reivindicação, e que num determinado momento isso eclode. A polícia, daquela forma truculenta, mediatizada de uma forma bastante, de forma excepcional, inclusive, com cenas bastante chocantes, né, na televisão, e que desencadeia essas manifestações de apoio Brasil afora, e que só que essas manifestações de apoio se transformam em alguma coisa que a gente ainda fica meio estarrecido pelo próprio formato de não ter carro de som, de não ter bandeiras, de não ter... É um formato bastante distinto do que a gente estava acostumado, né? E esse primeiro momento se encerra ontem, quando o MPL assume a posição de não mais deflagrar nenhum tipo de manifestação, a de ontem sendo apenas de comemoração, inclusive, e que a partir de hoje a gente já começa a perceber uma continuidade das chamadas de manifestações em vários locais, inclusive aqui em Vitória, em São Paulo já tem manifestação hoje. Então acho que a partir de hoje inicia um segundo momento desse processo, né? E eu acho que isso que é o que a gente ainda tem que ver o que se espera ainda, né?
Professor Roberto?
Eu confesso que estou surpreso, né? Eu sei que existiam movimentos, conforme foi colocado, eu sei que existia um certo caldo, principalmente relacionado aí a toda uma desconfiança do sistema representativo político, dos políticos, do parlamento, enfim, tudo isso estava presente. Agora, por que agora isso se alastrou pelo país? Né? No momento em que o Brasil era bem visto internacionalmente, hoje sai um artigo do professor Boaventura dizendo o seguinte: olha, o Brasil promoveu a Conferência Mundial de Meio Ambiente, conseguiu eleger pessoas para a Organização Mundial do Comércio, enfim, isto causa perplexidade fora do Brasil. Né? Internamente, eu acho que causa perplexidade porque toda a indicação, por exemplo, do governo federal era no sentido que nós estávamos caminhando para um país sem miséria, uma série de condicionantes, e eclode um movimento dessa magnitude. Então, eu penso assim, até para contribuir um pouco e colocar esse ponto inicial para a gente pensar, que nós não vamos conseguir entender isso com as lentes do passado. Eu tenho visto muito cobrança assim: o movimento não tem um foco, não tem uma pauta. É justamente a diversidade e a pluralidade que estão inaugurando um outro processo. Inclusive contradições. Eu estava ontem na manifestação e uma das plaquetas era pena de morte para menores infratores. Então, está presente uma diversidade. Não é um movimento mais progressista ou de esquerda. Tem um conjunto grande. Segundo ponto, não há lideranças. Né? Se cobra que tenham lideranças para um processo. Um terceiro ponto é de que se questiona a organização, né? Que não tem uma organização clara, que isto é feito e desfeito a cada momento. E se questiona também que há o questionamento dos partidos, né? Que sem partidos não vamos adiante. Então a pergunta que eu deixo é se a gente não está começando a inventar uma nova política.
Pois é, esse movimento surgiu do... Será que esse movimento surgiu, na verdade, do desejo da população de... Que ele aparentemente, no momento, é urbano. É um movimento urbano, das cidades, em especial das cidades maiores, né? Das metrópoles. E há um desejo mesmo de desfrutar da cidade em toda a sua plenitude, surgiu disso. As pessoas são empurradas cada vez para mais longe, para morar em casas mais distantes, e mesmo assim caras, né? E morar perto é mais caro ainda. E o transporte é ruim, oneroso, ela perde várias horas do seu dia dentro do transporte. Ela é impedida de circular em locais da cidade, praticamente impedida de circular em locais da cidade onde uma camada privilegiada circula. Enfim, surgiu mesmo, o ponto inicial foi dessa insatisfação, ou é algo ainda maior, isso que começou a eclodir nas cidades brasileiras? Professora Ana?
Eu acho que tem esse conjunto de insatisfações e esse algo ainda maior, talvez, eu não sei se está se tá colocado, porque essa inclusive tem sido a perplexidade da gente, assim, a falta da pauta, a falta do foco, parece para a gente um indicador, assim, para mim, para outros colegas com quem tenho conversado e que se preocupam com tentar analisar, entender esse momento, né, que eu acho que há uma complexidade aí que talvez agora seja um pouco precipitado falar assim, para onde vamos, quais são os rumos a serem assumidos, é que você não vê exatamente essa pauta maior, assim. O que é que, afinal de contas, esses milhares de brasileiros que estão se manifestando nas ruas realmente querem? Né? Qual é a grande bandeira? Né? As grandes manifestações de massa, a partir dos anos 70, elas tinham uma bandeira, uniam vários movimentos e tinham uma bandeira, um foco. Né? Que a gente pode lembrar aí do movimento pela anistia e depois do movimento pela campanha pelas diretas e a campanha do Fora Collor. Então, uniam diversos movimentos sociais e tinham um foco muito definido. Não é o caso agora. Então, a gente não tem uma certeza, por exemplo, se você pode falar que tem uma coisa pré-revolucionária de você mudar as estruturas do país, ou se você tem uma coisa numa direção bem mais conservadora, que talvez fosse até uma ameaça às nossas instituições democráticas, né, digamos assim. Então, eu acho que não dá para falar isso, não dá para fazer esse tipo de afirmação. Agora, que tem uma grande insatisfação, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, aparentemente é um programa que iria proporcionar a grande parcela da população brasileira que tem um déficit habitacional incrível, o acesso à moradia, mas não está, ele não está cumprindo esse papel, a oferta tem sido feita prioritariamente pelo mercado e quem tem acesso da população pobre, né, à casa, ao programa, é exatamente como você falou, nas periferias, distantes, sem serviço, sem estrutura, né, as prefeituras que são as responsáveis por proporcionar esse acesso a essa parcela da população, não tem recursos, os terrenos ficaram muito caros com o programa, houve um incremento, né, um aumento do preço, né, da terra, dos imóveis. Então você tem mesmo, eu acho, que um conjunto de situações de não desfrute do chamado Brasil grande, do Brasil que cresceu, do Brasil que melhorou, do Brasil que aparentemente estava muito melhor do que no seu passado. Ah, então eu acho que talvez seja muito mais uma coisa, talvez, ainda incipiente de uma insatisfação com o modo como o país se encontra. Tá? E aí você tem mesmo, eu acho que tem a pauta conservadora, essa, né? Sou contra partidos, nenhum político me representa, as estruturas políticas estão envelhecidas, carcomidas, né? Não servem para atender as nossas demandas, não são mecanismos adequados para a expressão das nossas necessidades agora. Mas eu acho que há muita indefinição. Talvez seja um sinal de que alguma mudança é necessária.
Professor André?
Eu acho que o professor Roberto deixa uma questão assim que é bastante, eu não sei se nos deixa instigados a ficar bastante otimista, né? Embora eu não o seja, né? Então, a leitura que a professora Ana faz também, essa ausência de, que o professor Roberto corrobora, que essa ausência de grandes bandeiras. Isso dificulta muito, né? A gente percebe o quanto os governos, né? Principalmente a presidente, né? Os ministros, os governadores, ficam estáticos, eles não sabem o que fazer, né? Porque eles não têm uma interlocução, não tem com quem fazer interlocução. Aqui nós não temos com quem fazer interlocução, porque também não veio as lideranças. Então a gente percebe essa ausência. E essa ausência de interlocução me parece que é o grande problema hoje, é o grande nó, porque fica a manifestação pela manifestação, as bandeiras muito extremamente generalizadas. Né? Agora, eu queria. Eu não sei se seria essa pergunta do professor Roberto em relação a se seria uma nova política. Eu fico pensando assim, essa falta de canais da gente ver a nossa indignação, porque assim, o PT entrou no governo em 2003, os movimentos sociais de uma certa forma ou se aproximaram demais pelo governo ou foram até, entraram no governo e alguns deles ainda acreditam na interlocução que existe com o governo. Então a gente percebe assim, a ausência mesmo de canais que possam nos representar, sejam partidários ou sejam até dos próprios movimentos sociais, e me parece que isso seja um efeito. Essas mobilizações sem bandeira, sem liderança, me parece que é um pouco essa. Me parece, né? Porque ainda está muito recente, um pouco a consequência disso é essa. Querendo se afastar das institucionalidades, né? Seja até dos próprios movimentos sociais, inclusive.
Professor Roberto.
Eu não estou necessariamente dizendo que é um otimismo. O que eu estou querendo colocar é o seguinte, que eu acho que é fundamental. Eu estou, nesse momento até, que me ajuda, eu acho que é interessante, lendo um livro do professor Manuel Castells, que saiu em 2012, que ele chama Redes de Indignação e Esperança. E ele diz que o principal ponto desse conjunto de manifestações que ele analisa, começa lá pela Tunísia e segue Estados Unidos, Europa, é que o fundamental não é atender a uma reivindicação concreta. Nós estamos discutindo mudança de mentalidades a todo momento. Então, ele chama a atenção que a principal conquista é esta mudança de mentalidade, não uma conquista material ou institucional. E ele chega a dizer que há a possibilidade, não só, porque pode ter propostas conservadoras, de se ter a futura base de uma democracia real praticada no movimento. Quer dizer, toda essa tentativa é por quê? Porque a pessoa elege alguém para o parlamento e ele chega lá, o representa, não representa a sociedade. Então a ideia da autorrepresentação está muito forte. Por exemplo, como traduzir isso aqui no Brasil, uma proposta de reforma política? Candidaturas avulsas. O sistema político vai admitir isto? Né? Então, são possibilidades novas que estão colocadas para o debate que eu acho que não dá para a gente dizer assim, ó, sem partidos políticos nós não construímos nada. Tem um outro ponto que eu acho que ele que também chama muita atenção, que eu vou colocar, que ele diz o seguinte, olha, é fundamental a gente constituir uma nova cultura política nessa mudança de mentalidade. E nessa nova cultura política é decisivo o Brasil, que havia tentado fazer isso, regrediu, que até a professora Ana Targino trabalhou, a participação, né? A questão não é a tarifa só do transporte coletivo, é como se define essa tarifa, qual a sua composição, quem ganha e quem perde, como é que é o contrato do ônibus, qual é a qualidade, e a sociedade está ausente das grandes definições. Não foi ela que decidiu colocar 28 bilhões na Copa.
Eu queria aproveitar, inclusive, o que o professor Roberto falou para perguntar aos outros convidados com relação a essa questão do não partido, né? O movimento é apartidário ou contra os partidos? O que vocês acham? É apartidário ou é contra os partidos? E gostaria que vocês comentassem uma outra questão também. Essas manifestações onde a gente vê discursos tão contraditórios, como o próprio professor Roberto já exemplificou, elas não escancaram mesmo um desconhecimento da população, de grande parte da população, do funcionamento das instituições mesmo. Você vê as pessoas, fica claro que muitas pessoas não entendem nem a diferença entre o que o executivo faz, o que o legislativo faz, o que o judiciário faz, enfim, não entende as instituições democráticas que nós conquistamos. Gostaria que vocês comentassem isso e também falassem do apartidário e do contrapartido.
Eu queria começar, professor Mauro, com uma reflexão que é a seguinte, tentando botar um pouquinho de não dá nem dizer que é um método de análise, mas enfim, um pouco por aí. Em geral, quando a gente fala desse tipo de manifestação, tem duas correntes teóricas que apontam, né? Uma que vai para o lance de pensar isso como ação coletiva e uma outra que vai na direção de pensar como comportamento coletivo. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Quando você fala em ação, você está pensando em sujeitos que têm objetivos definidos e que usam os recursos que eles têm à mão para atingir aqueles objetivos. Isso é uma ação. Quando você está falando de comportamento, normalmente você está falando do quê? De pessoas que, diante de determinadas situações, são movidos a se comportar de certa maneira. Quer dizer, é muito mais reativo que pensado tendo em vista um certo objetivo. Muito do que se tem falado sobre as manifestações vão no ponto da indignação, como se fosse um estado de espírito, um sentimento que as pessoas estão tendo necessidade de expressar. Ou seja, está faltando essa dimensão propriamente da racionalidade, das metas, da organização, dos objetivos, da negociação, né, que seria o outro elemento que é fundamental na ação política. A ação política, embora ela tenha esse lado da expressividade, dos sentimentos, dos estados de espírito, ela direciona tendo em vista determinados objetivos. Aí é interessante porque não é possivelmente, e apontando já para um debate que a gente vai ter que fazer, há pessoas que sabem o que querem dentro desses movimentos, como o Passe Livre sabia o que queria, né? O problema está na combinação dessas duas coisas, um clima de insatisfação difusa com uma série de questões que leva a que um apelo possa se generalizar dentro de uma população, mas que ninguém possa falar em nome daquele conjunto. Então a gente está ali. Como é que essa distância da ação racional propositiva se concedeu? É um pouco o que a gente já colocou aqui. Partidos que vão se burocratizando e se institucionalizando no poder e passam a ser cada vez menos representativos, cada vez se preocupam menos em mobilizar a sociedade para participar das suas discussões, acham que só no momento das eleições, através de uma estratégia de marketing político, eleitoral, você atinge seus objetivos. E, especialmente no caso de alguns partidos que estiveram muito fortes dentro dos movimentos populares, sociais nos últimos tempos, você vinha percebendo já há muito tempo um hiato geracional muito forte. Quer dizer, os militantes da década de 80 continuam sendo os militantes de hoje, em boa medida, e a juventude não está ali. Foi se criando uma distância entre essa geração que lutou pela redemocratização e essa nova geração. Então, acho que tem um certo antipartidarismo mesmo, pelo fato de não se sentir representado lá, não se sentir contemplado nas dinâmicas que foram criadas nessa democracia aí, né? E isso é um desafio, sim, para as instituições, essa tentativa de reaproximação. Acho muito interessante, antes de passar pelo lado das preocupações, acho muito interessante que a juventude brasileira tenha se disposto a se colocar na rua em função do interesse público. Como eles estão entendendo o interesse público, cada grupo, né, está entendendo de uma maneira diferente, mas acho muito interessante que uma geração que até pouco tempo atrás, e isso é parte da revolta, ouviu críticas das gerações mais velhas, no sentido de que eles eram alienados, desinteressados, que era só tchu e tchá, que era aquela coisa toda, o pessoal tem uma indignação, inclusive é um conflito geracional que está expresso ali naquele negócio, né? E uma tentativa de dizer, olha, vocês estão enganados acerca da gente, não é bem assim. Então acho que tem umas positividades que acho que a gente tem que levar em consideração para tentar entender o movimento. O aspecto geracional acho que é um aspecto importante.
Professora Ana?
Eu acho que eu concordo com o professor Mauro que tem um componente antipartido, dado até as características dos partidos no Brasil e mesmo a decepção com o PT, digamos assim, né? Que o PT representou nos anos 80 e mesmo nos anos 90 algo diferente, digamos assim, a sua maneira de se organizar, a sua relação com os movimentos sociais, a sua relação orgânica com os movimentos sociais, era algo muito interessante assim, no cenário político do país, porque os partidos brasileiros não têm essa característica, né? São partidos de quadro, são partidos distantes, né, da organização da sociedade brasileira. Então, acho que tem esse componente antipartidário, embora essa série de esse conjunto de movimentos que também engrossou essas manifestações tenham militantes de partido inseridos nesses movimentos, encabeçando e dando a direção desses movimentos. Ou seja, o partido não está totalmente ausente. Inclusive, a manifestação do MPL foi porque alguns manifestantes agrediram violentamente militantes do PT, do PSOL e do PSTU durante a manifestação de ontem em São Paulo e também no Rio. E aí o MPL soltou essa nota dizendo, de São Paulo, né, dizendo que não vai convocar manifestações, que acha que uma pauta conservadora está se insinuando nessas manifestações. Mas acho que sim, tem esse caráter antipartidário no sentido de que esse esquema de representação ele já não é mais suficiente, ele não tem conseguido comportar as insatisfações, ele dá vazão e dá respostas às insatisfações do povo brasileiro. Na verdade, no Brasil quase nunca deram, né? A gente tem sempre uma relação de cooptação, uma relação de barganha e não uma relação de representação. O PT tinha um pouco essa relação de representação e que hoje ele não consegue mais cumprir esse papel. E que outros partidos estão encontrando dificuldade, acho, dado esse cenário de grande decepção com esse partido. Eu acho que isso é importante, assim, que é o papel que o PT cumpriu nessa de renovar a democracia brasileira, né, de dar um outro tom para a nossa democracia.
Professor Roberto?
Mas tem um ponto que eu acho que é muito importante, eu não reputo como sendo conservador, que é a ideia de não ser manipulado nem pela direita, nem pelo centro, nem pela esquerda. A ideia de não manipulação está muito presente. Isso eu acho que cresce, não é porque a gente tem esse movimento, é porque numa sociedade da informação, a desintermediação é uma das suas características. Em tudo. Quer dizer, então não será na política, a gente está vendo isso, a discussão toda na imprensa. O cidadão produzindo informação, postando a sua informação, debatendo, sem ter intermediação. Então a política passa por isso. Então, acho que não, a reação à não burocratização e à manipulação do processo. O segundo ponto é da não delegação de poder por uma hora. As pessoas querem participar da decisão. E acho que tem um terceiro ponto muito importante, é de que, mesmo que haja delegação, controlar o representante e o representar. Quer dizer, hoje você assina uma promissória em branco para o representante, em todos os sentidos, em todas as instituições. Acho que o desafio aqui, no caso do Espírito Santo e no caso do Brasil, pelo menos que eu tenho visto que se colocou em outros processos, é não tendo liderança, isso é um dado, e não tendo uma pauta clara, isso é um dado, como era feito antes. Os movimentos produziam uma pauta antes, numa discussão, e levavam para a sociedade. Qual é o ponto agora no Espírito Santo? Esta pauta vai ser construída se esse movimento continuar com idas e vindas no processo. Inclusive, pode ter várias divisões desse grande movimento. Não está determinado qual será a pauta. Ele começou semana passada e a gente já está querendo. Qual é a pauta? Por quê? Porque isso era feito previamente. Agora essa pauta é construída aí. Então, eu estou muito de acordo com essa linha de que o processo de tomada de decisão mudou. Ele é cada vez mais, no virtual e no real, compartilhado. Ninguém chega lá e define. É isto. E o segundo ponto, você tem um conjunto de atividades que você escolhe representação, mas por tempo determinado. Né? Então, o movimento tem as suas comissões, que precisa ter, por exemplo, uma comissão de segurança para garantir a segurança pelo tempo do movimento. E isto coloca uma questão séria para a institucionalidade, tal como a gente está acostumado a ter. Então, é a velha forma de fazer, dizendo assim, não, nós não vemos outra possibilidade da política, que é essencial, a não ser por partidos políticos.
Nós estamos apresentando Revista Universitária Especial. Estamos falando da onda de protestos que tomou o Brasil e a Grande Vitória. E nós estamos querendo saber, né, para onde esta onda de protestos pode levar o país. Para isso, estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio Ana Targina Rodrigues Ferraz, professora do Departamento de Serviço Social, Roberto Garcia Simões, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, André Michelato, professor do Departamento de Ciências Sociais, e Mauro Petersen, também professor do Departamento de Ciências Sociais. A gente precisa de uma reforma política, professores? Urgente?
Professor Mauro. Reforma política, diz o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, ele diz que é o óleo do peixe elétrico, né? Quer dizer, tinha um sujeito que tinha uma barraquinha na frente da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, que vendia o tal do óleo do peixe elétrico. E cura desde espinhela caída a câncer. Então, o problema da reforma política no Brasil tem sido historicamente isso, que se espera que a reforma política resolva todos os problemas do país. A política é a expressão da sociedade, em boa medida, embora ela tenha lá sua independência, sua autonomia. Nós temos, e isso não mudou em 10 anos nem em 20 anos de democracia, nós temos uma das sociedades mais desiguais do planeta. A distribuição do solo urbano, a distribuição do solo agrícola, né, da terra, é profundamente desigual no Brasil. A distribuição da renda é profundamente desigual. E é natural, até certo ponto, que se esse país vai se construindo numa institucionalidade democrática, em algum momento essa população vai pressionar para mudar não a política, as instituições políticas só, mas a forma como a sociedade está organizada. Essa estrutura social, ela não pode permanecer se uma sociedade vai aumentando seu nível de escolaridade, vai se dando conta dos direitos que oficialmente ela deveria ter. O que é bem interessante, né, a gente se pergunta, por que agora? O que aconteceu nesses últimos 2 anos já de mais recente, né, de preparação para essa Copa do Mundo, foi um conjunto de ilegalidades nas obras, na maneira de fazer as coisas, um conjunto de violências que uma população, principalmente a população do Rio de Janeiro, que foi o foco central dessas grandes obras, sofreu num contexto em que as pessoas não estão mais dispostas a aceitar isso tão facilmente. Tem uma teoria em movimentos sociais que a gente chama de curva J, vários, né, devem conhecer, que diz o seguinte, que o problema, as coisas não vêm, as revoltas não vêm sempre, quando as coisas vêm piorando, até atingir o ponto mais baixo. Mas muitas vezes elas acontecem quando as coisas vêm melhorando, em determinado momento você tem uma queda que frustra as expectativas de futuro. Por quê? Porque aí aquelas pessoas que têm essas expectativas, elas foram alimentadas ao longo do tempo, elas estão com mais recursos do que tinham antes para lutar pelo que elas consideram direitos, e vem uma frustração diante delas. Oh, peraí, mas não quero que pare aqui, não pode ser só isso. Eu entendo muito o que está acontecendo no Brasil e com a juventude brasileira, especialmente essa juventude universitária, assim. Você chega... prometeram, né, historicamente, que chegar à universidade é chegar num ambiente de excelência, de a qualidade de ensino e de boas perspectivas profissionais e econômicas para o futuro, e de repente o cara se depara com uma universidade que ele fica assim, é um estágio de R$300 e não se sabe muito bem o que se espera depois que você tiver formado, você tem... Isso aconteceu na França em 68, essa é a análise antiga. Né? E eu acho que a gente tem um ponto no processo democrático brasileiro em que as pessoas estão dispostas a topar o desafio, dizer, bom, agora é para mudar. Se a gente tem o direito de participar, é para mudar.
Professor André?
É, a questão da reforma política, ela é assim, quanto mais a gente precisa, mais distante ela fica, não é verdade? A forma como o Estado brasileiro passa, hoje, assim, desde denúncias da própria, das urnas eletrônicas hoje, né? Na verdade, desde quando surgiu a urna eletrônica, nós temos várias universidades, centros de pesquisa que fazem as denúncias sobre até que ponto realmente a votação acontece como a gente espera que aconteça, né? Na legalidade, né? O voto saindo do jeito que a gente apertou ali no botão, passando pela forma de representação que nós temos, pelo cheque em branco que a gente passa, e até pela própria forma de acompanhamento. Hoje está cada vez mais burocrático, né? A forma de acompanhar os mandatos, de acompanhar a lei da transparência, ela é uma coisa que a gente olha e fala, para conseguir uma informação, são procedimentos que só profissionais especializados em fazer, em solicitar informações para conseguir a transparência do Estado, é que conseguem fazer esse processo. Então, me parece que quanto mais o Estado tenta rearranjar, ele vai tendo cada vez mais dificuldade de conseguir alcançar o que a população quer, esse processo de maior controle, maior participação, né? Então, o grande problema é quem é que vai fazer a reforma política, né? É quem está lá? Aí fica a questão, né?
Professora Ana. Reforma também, né? Eu acho que o Mauro falou bem, assim, parece que a reforma política vai ser a solução para tudo, mas eu acho que se trata mesmo de você institucionalizar ou criar ou pensar outras formas de participação que não essas, que não estão atendendo mais as demandas e as necessidades da população. Nós criamos, digamos assim, né, nos anos 80, nos anos 90, a chamada democracia participativa, que está com os mesmos vícios e os mesmos problemas da democracia representativa, porque foram criados também instituições, espaços com regrinhas, né, com toda uma burocracia a ser obedecida para você ocupar aquele espaço, para você tomar decisões naquele espaço, muito semelhantes ao espaço do parlamento. Então também não funcionou. Então, talvez seja na hora da gente pensar outras formas de você poder tomar decisões, ter o controle sobre as ações do Estado, fazer parte desse Estado, que não seja as que nós temos agora. E eu acho que a reforma política não é necessariamente a resposta para isso. Porque os projetos que a gente vê aí são de redução dessa participação, que, na verdade, objetivam muito mais controle sobre essa população e sobre as suas expressões. Né? Então, não sei se é a saída, não. Não acredito que seja a resposta.
Eu vou colocar assim, três pontos, acho que todos que estão nos ouvindo sentem. Eu fui participar de um debate sobre orçamento participativo, que no Brasil foi colocado como a possibilidade de a gente discutir o gasto, e a demanda que estava colocada lá era o seguinte, que os representantes da sociedade não poderiam ter cargos comissionados, porque com a chegada dos setores progressistas de esquerda no poder, os cargos comissionados passaram, que eram antes representantes da sociedade, a estar no poder, e eles acham que ele pode exercer ao mesmo tempo, ser representante da sociedade, que isso é perfeitamente legítimo. Segundo ponto, onde você vai, seja do âmbito municipal ao âmbito federal, o parlamentar brasileiro é um dos mais caros do mundo, a sociedade não tolera mais isso. Eu acho que o nosso processo no Brasil, eles estão entendendo esse grau de isolamento, de insulamento do parlamento e até mesmo do Estado, leva ao quê? Que eles criem um regime que é dos políticos, para os políticos e pelos políticos. Né? Então, eleger Renan Calheiros, votar a PEC 37, tudo isso é extremamente normal. O presidente Lula fazer uma aliança com Paulo Maluf e tirar foto, isso passou a ser o excesso do pragmatismo. Então, o ponto que eu acho que é central é que há uma colocação da sociedade, e nisto eu acredito, buscar construir uma outra utopia. A sociedade não pode viver nesse plano de trocas imediatas, de não ter uma perspectiva. E isso estava gerando uma apatia. As pessoas diziam, não tem jeito, é isto mesmo, não tem caminho. E por isso que eu estou colocando a possibilidade política como uma outra possibilidade utópica. Ninguém está dizendo aqui que vai acontecer assim. Mas não precisamos nós exercemos um papel aí sim, conservador, de dizer o seguinte, não, nós vamos trazer tudo para como era. Porque aí nós vamos encontrar o caminho. Entre restabelecer o passado e buscar construir um futuro, eu acho que a gente tem que transitar para o futuro. Né? Não vamos jogar fora a criança com a água do banho, mas nós temos possibilidades efetivas de buscar novos caminhos em rede. Isso é que é o novo. Quer dizer, não tem alguém liderando, não tem essa organização que a gente conhece, são novas propostas. E quando essas novas propostas chegam, elas baratinam. Isso pode ter uma apropriação conservadora? Pode. Mas não está dado que terá essa apropriação conservadora para entrar. Isso pode encaminhar para um outro processo de controle da sociedade. Eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, anseia isso. Debater o gasto público. O que aconteceu em São Paulo com a questão da tarifa? Está se discutindo agora o seguinte, tudo bem, vai reduzir a tarifa. Da onde que vem o dinheiro? Né? Prefeito disse, não, nós vamos, o governador disse, nós vamos ter que cortar investimento. Prefeito disse, nós vamos também cortar investimento. E as pessoas começam a dizer assim, vamos tirar da Câmara. Aí começa um debate do gasto público importantíssimo no Brasil, porque nós temos uma elevadíssima carga tributária e as pessoas não veem o serviço chegar.
Dentro disso, eu queria perguntar, com relação à reação dos governos, tanto local, os locais quanto o governo federal, e dos parlamentos, em especial o Congresso Nacional. Às vezes com uma impressão de que eles ainda estão vivendo em outro planeta, principalmente o parlamento, né? De que as ruas não está acontecendo nada na rua, tanto que aconteceu a grande manifestação na segunda, e no dia seguinte eles votaram na Comissão de Direitos Humanos a aprovar a cura gay. Tipo, como se nada tivesse acontecendo na rua. Enfim, totalmente apáticos ao que está acontecendo na rua, é um exemplo. Eu queria que vocês comentassem com relação à reação do governo. Se o governo e as instituições, o Congresso, os parlamentos não reagirem de maneira adequada, a gente não pode correr o risco do que o professor disse, que talvez não seja assim, mas a gente não corre o risco de uma apropriação de um discurso conservador e aí sim de uma ruptura com a democracia, uma ruptura com as instituições que foram construídas. A gente tem aí também uma mudança de discurso da grande mídia, que até um momento taxava como baderneiros e vândalos, e aí de repente ela vira o discurso dela. Eu queria entender, que a gente tentasse entender aí esse movimento e esse risco, se é que esse risco existe. Professor Mauro.
Começa eu de novo. risco existe. E é sempre complicado dizer isso, porque a gente está num regime democrático, o maior período democrático da história do país, né, até aqui, mas em função de várias coisas que a gente veio falando, tem uma pauta conservadora que veio se alongando, tornando dominante na sociedade brasileira, pelo menos em parte, que veio convivendo com políticas de melhoria de bem-estar social, nível de emprego e tal, não sei o quê. Então as duas coisas parece que vieram andando juntas, né? O conservadorismo crescendo, mas um nível de bem-estar e acesso, principalmente a bens materiais, maior na sociedade brasileira. E essas duas coisas estão começando a se aproximar a um ponto de ruptura. Quer dizer, o ponto em que essas duas correntes podem andar juntas num projeto político parece que está se chegando no fim. Aí eu acho que é isso, o militante de esquerda clássico, digamos assim, o que veio fazendo esses movimentos ao longo do tempo, não tá estranhando o governo que ele tem hoje. Cura gay, quer dizer, ao mesmo tempo você faz conferências e movimentos nacionais e as próprias secretarias de direitos humanos movimentam as pessoas para que elas se apresentem, lutem por seus direitos, por suas identidades. E lá pelo lado do Congresso, gente da própria base do governo está votando coisas exatamente opostas. Então, esse militante está meio que paralisado, ele está meio que estarrecido, especialmente nesse ano, 2013, as coisas acirraram, assim, né? Blairo Maggi, presidente da Comissão de Meio Ambiente, né? Tem umas coisas assim que esse sujeito recuou. E ao recuar, ao não se identificar mais, não saber o que se esse governo é dele ou não, abriu espaço para os outros que estão dizendo: opa, se vocês não querem, eu quero, né? Então, a tendência conservadora aumentou. Eu não sei se isso é uma ruptura da democracia enquanto regime político, mas os elementos democráticos, no sentido de que os interesses da população vão ser melhor atendidos pelo Estado, pelo governo, aí isso eu acho que está ameaçado, sim. Acho que tem uma agenda conservadora em cima dos direitos sociais, em cima dos direitos trabalhistas, que está ali esperando a oportunidade para se viabilizar. E quem está nesses movimentos de rua hoje, ao atacar Congresso, tentar botar fogo no Congresso, tem que pensar, será que esse pessoal que está ali tentando invadir o Palácio da República, o Palácio Presidencial, tacar fogo no Itamaraty, tacar fogo no Congresso Nacional, é essa a minha agenda? Eu acho que não é. Da imensa maioria das pessoas que está ali, não é essa a agenda. Isso aí pode sim desmoralizar completamente um governo, forçar o governo a estabelecer um estado de sítio, por exemplo, para proteger determinadas situações, e aí a gente está caminhando para um cenário muito ruim, né? E a gente está transformando um direito de manifestação em uma capacidade de mobilização de milhares de pessoas na rua, em vez de partir para uma coisa positiva, que é criar uma nova agenda, a gente está chamando um retrocesso político. Isso eu acho que não faz muito sentido.
Professora Ana. Professor Roberto.
Se a gente pegar o Congresso, dos 25 mil que estavam em Brasília ontem, era uma minoria minoritária que queria invadir o Congresso. Então, a grande maioria não está afim disso. Se você perguntar, ela está afim de quê? Várias possibilidades. Então, a gente não pode tomar, né, a nuvem por junho dizendo o seguinte: tem uma minoria, inclusive essa minoria precisa ser muito bem conhecida e trabalhada para saber o que ela representa. Se há infiltrado, se ela é da ultra-esquerda, ninguém sabe ainda, né? Hoje se dizia que estão sendo pagos bandidos para tumulto. Enfim, há várias possibilidades. Agora, a imensa maioria não está apostando nesse processo. Se perguntar assim, estão apostando numa outra possibilidade de relacionamento Estado com a sociedade? Sim. Mas qual será esse novo relacionamento? Está em aberto, né? Então, como aqui, maior movimentação depois do processo de redemocratização ontem aqui no Espírito Santo. 100 mil pessoas. Né? O que acontece? A manifestação foi tranquila. No final, e aí é importante ter e cobrar uma política de segurança pública adequada a esses novos momentos, a polícia não dá conta. Então ela está despreparada para isso. Mas a sociedade tem que pautar. Eu quero uma polícia preparada para dar conta da manifestação democrática. Então, acho que a questão, por exemplo, da segurança pública será decisiva, a gente entrando naquele ponto que você estava colocando, para esse movimento, porque senão ela vai gerar medo. As pessoas vão ter receio de sair de casa pelo que poderá acontecer. Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que penso que é preciso, independente das posições de quem está na passeata, respeitar nesse primeiro momento a pluralidade das manifestações. Acho que o movimento do passe livre não tem que fazer nenhum julgamento de que existiam pessoas contra partidos. Isso é uma forma, assim como eles defendem, pessoas que não defendem. Então, querer transformar esse movimento num movimento progressista ou de esquerda, esquecendo que pode se construir a partir daí uma pluralidade e até, como eu disse, divisões desse movimento, é querer colocar a carro na frente dos bois. Nós não temos nem uma semana de processo iniciado, e é um processo, sim, novo no Brasil. Porque se havia movimentos, se eles reivindicavam, agora você tem isso desde Brasília, passando por São Paulo, indo até a mais recôndita cidade. Tem cidades que nunca se manifestaram no Espírito Santo, que estão se manifestando. Né? Então é um processo novo.
Professor André?
Quando você faz essa pergunta de que será que vai responder os governos e os parlamentos, né, vão responder a contento, eu não vão, porque não tem uma pauta. Né? Como o professor Roberto está colocando, algo que é inovação, entre aspas, aí, algo novo que está se apontando, mas o governo ele trabalha com pautas, com agendas, com reivindicações, e não tem. Então, e o governo não vai se arriscar a fazer qualquer coisa, porque o que ele fizer talvez não seja o que vai atender. Então vai investir em outras coisas, em mídia, em, sei lá, em alguns outros mecanismos para acalmar, né, esse processo. Então, eu acho que esse é o grande risco agora, né? Essas mobilizações. Primeiro, tem. Acho que o enfrentamento e essa depredação, entre aspas, que está acontecendo, eu acho que talvez não seja tanto infiltrado, eu acho que como está sendo aceito esse caminho da tranquilidade de andar pelas ruas, então está muito tranquilo, então vamos avançar um pouco mais, se é possível isso, então a gente vai fazer um pouco mais, porque isso não incomoda, o processo é incomodar, então vamos fazer. O que, do meu ponto de vista, é um avanço, do ponto de vista, assim, de que, não um avanço que a depredação é algo bom, né, mas é de que agora o Estado tem que entrar e fazer, ó, peraí, calma. Mas é que está mostrando que não é somente esse processo de calmaria que vai... Que é isso que as pessoas estão esperando, né?
Professora Ana?
Eu acho que o Mauro falou bem. Você já vinha numa onda, digamos assim, conservadora, né, no país. E também acredito que os governos, que os parlamentos não conseguirão dar uma resposta para essa, porque não há uma pergunta, assim, não há uma reivindicação muito clara, um foco muito específico. Né? Isso tudo está em construção, realmente, está, né, no processo de construção. Mas que tem uma coisa da mídia está construindo também, contribuindo, eu acho, para a construção dessa pauta conservadora, no sentido de que está caracterizando uma diferença, tipo, os militantes que depredam não são aqueles que participam da passeata pacífica. A Globo, todo momento, ela procura fazer uma nítida separação entre aqueles que fizeram a passeata e se comportaram de forma pacífica e aqueles que, ao final, destruíram patrimônios, sejam privados ou públicos. Tentando fazer, olha, talvez até construindo, não sei se é uma teoria da conspiração, construindo um sentimento, olha, isso precisa acabar. Precisa acabar porque está resultando, a cada final de manifestação, em um grupo que ocupa, que ateia fogo, né, que joga pedra, porque ontem as imagens eram apenas desses episódios. Né, desses episódios, todas as imagens passadas na Globo e na Globo News eram desses episódios de violência. Não passava as manifestações, né, passava por um momento, mas se detinha por muito tempo nesses episódios. A outra é o destaque para a história do antipartido, do apartidário. É um outro discurso recorrente. é contra o partido, não tem partido, se manifestaram contra os partidos, um destaque aos cartazes, né, que nenhum partido nos representa, também para mim com um caráter conservador, no sentido de que a esquerda, tradicionalmente, que construiu partidos com essa organicidade. É, então, esse discurso de nenhum partido nos representa, para mim tem um tom conservador, sim.
Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. O Revista dessa noite vai ter que ficar por aqui. Mas antes, eu queria ouvir brevemente cada um dos nossos convidados. Eu queria começar pelo professor André Michelato. Por favor, professor.
Eu acho que agora esse momento, ele é um momento, acho que desses grupos que estão participando, porque a gente sabe que tem muitos grupos organizados, tem muitos movimentos e organizações participando, acho que é um momento de sentar, respirar, discutir, ver o que realmente são, o que está acontecendo, o que interessa para esses grupos, e eu acho que pensar se essas mobilizações, assim, tão genéricas e difusas, realmente são os espaços que contemplam realmente o caminho para aquele projeto de sociedade que esses grupos estão pretendendo, né?
Professor Mauro Petersen?
Acho que o André falou, nós temos que pensar as consequências, quer dizer, a fase da expressão, da indignação, ela está dada. O problema é que tem havido repercussões, consequências, e a gente tem que pensar se as consequências são as desejadas. A gente, que eu falo, as pessoas que estão participando do movimento. Se as consequências que já estão se aparecendo e que podem vir a acontecer são as desejadas. Se não, eu até postei isso hoje no Face, nós não somos um grupo de bois dentro de um estouro de boiada. Se você está indo numa direção e percebe que aquela direção te leva a um lugar que você não deseja chegar, você para e muda de rumo. Acho que agora, esse tempinho aí, é um momento de reflexão.
Professor Roberto Garcia Simões.
Olha, eu acho que nós estamos começando um processo, né? E é fundamental que, lado a lado com as ruas, acho que a Rádio Universitária hoje exerce esse papel importante, o debate é fundamental. Agora, nós precisamos ter novos olhos para novos momentos. E esse é um novo momento do Brasil.
Professora Ana?
Eu faço coro com o Mauro e com o André, no sentido de que a inexistência da pauta e mais o caldo de cultura que se criou, a densidade das mobilizações, cria um terreno para a criação desse programa, digamos assim, de uma pauta, de um projeto de país, de uma renovação dessa relação Estado-sociedade. Eu acho que está tudo em aberto. Está tudo em aberto, mas eu acho que o importante é que tem um terreno em que isso pode ser construído. Se apresenta. A gente achava que o Brasil não tinha essa capacidade, né? Há muito tempo nós havíamos perdido essa capacidade de mobilizar tão intensamente a população brasileira em todos os cantos do país. Mas então eu acho que tem um terreno para essa construção.
Bom, o Revista Universitária desta noite fica por aqui. Muito obrigado aos nossos convidados. Obrigado a você que nos ouve em casa, no carro, no trabalho. A apresentação desta edição especial foi minha, Anderson Cacilhas, com trabalhos técnicos de Mr. Dedos e direção de rádio de Rogério Borges. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.
104.7 apresentou Revista Universitária, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Universitária FM.